9:43, é o CBN Cascavel, primeira edição desta segunda-feira, 9 de outubro, que você está acompanhando, e eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios Carlos Guedes, empresário, consultor empresarial, para a gente falar, inclusive, sobre os reflexos, os impactos do que está acontecendo lá em Israel. Inclusive, você vem acompanhando na programação nacional as informações, pouco mais de 14 mil brasileiros moram em Israel, e recentemente esteve lá o Carlos Guedes. Guedes, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, obrigado pelo convite, Zé Roberto. É sempre bom estar aqui, ainda mais nesse momento, para esclarecer alguns pontos fundamentais. Eu vou a Israel desde 2008, né? Já foram 9 viagens a Israel, somente este ano foram 3 viagens, né? Entre elas março, junho e agora por último setembro, comecinho de setembro, em que prefeitos do Mato Grosso do Sul estiveram lá fazendo uma missão técnica e tivemos muito próximo, né? E cada vez que vamos lá, o grande diálogo é o risco dos conflitos. Como é que está a situação das relações entre Israel e seus vizinhos, em particular, né, os palestinos ali que estão localizados na faixa de Gaza ou da Cisjordânia, e também a força que tem ali o grupo Hamas, que é um grupo islâmico, e também o grupo Hezbollah, que está sitiado lá no Líbano, e o risco todo que tem a Síria, o Irã, que sempre estão promovendo e incentivando esses grupos para esse tipo de ataque terrorista. Sempre houveram pequenos ataques terroristas, Zé Roberto, de pequenas proporções. Alguém que na rua atira ou explode uma bomba, mas esse ataque do dia 7 de outubro ficará na história como sendo o mais impactante da história de Israel. Eles estão fazendo uma comparação, Zé Roberto, com o que aconteceu lá, maior do que a proporção do episódio que aconteceu da explosão das Torres Gêmeas. Naquela época, Torres Gêmeas 2001, na proporção de população do país, Estados Unidos, o que morreram agora nesse primeiro ataque foi numa proporção muito maior. Então é um impacto delicado, e neste momento estou vendo aí várias nações, inclusive neste momento, uma operação do Exército Brasileiro procurando resgatar brasileiros. Tem 500 brasileiros em passeio.
Turistas,
14 mil que vivem lá, uhum. E tem perto de 500 turistas, e o Brasil está fazendo aí um movimento para resgatar essas pessoas que querem retornar de uma forma segura aqui para o Brasil.
Já são 1.200 vítimas, pessoas que perderam a vida, brasileiros desaparecidos, não é? Tem um gaúcho, inclusive, ouvi agora há pouco na programação nacional. Você esteve lá, vamos tentar descrever como que é o clima lá, porque há essa eminência. Sempre eles vivem, para quem é turista, claro que o pavor é muito maior, não é? Mas as pessoas que estão vivendo lá, o que você sentiu conversando com as pessoas, andando pelas ruas nessa última vez que você esteve lá? Foi em junho? Março e junho,
exatamente. Olha, desde 2008, quando eu estive lá em 2008, recentemente havia tido um grande ataque de mísseis à cidade de Haifa, e eu fiquei 30 dias estudando e morando em Haifa, e pude perceber ainda a influência desses ataques 2 anos depois. E desde então, Zé Roberto, que eu percebo que este é um ambiente em que eles aprenderam a conviver. Nessas várias visitas que eu fiz lá, no total foram 9, o que acontece, Zé Roberto? O dia a dia, o cotidiano, eles estão totalmente acostumados. Esse ataque agora, de anteontem, ele foi numa proporção maior, porque veja assim a proporção, somente naquela festa rave promovida num kibbutz ao sul de Israel, foram encontrados 260 corpos, né, de ataques ou aéreo ou ataques por entrada de terroristas que chegaram atirando nessas pessoas. Então a proporção é muito maior. Mas falando com as pessoas de Israel hoje mesmo, me correspondi com vários que lá vivem, né, pessoas de várias nacionalidades, entre brasileiros, argentinos, uruguaios, e nesse diálogo com eles, assim, eles estão se sentindo seguros porque eles confiam plenamente no exército deles. Naturalmente que nesse momento a recomendação é: fique em casa, evite movimentos mais distantes, viagens, isso está suspenso. Mas se sabe que eles vivem nesse nível de situação delicada por muitas décadas, e isso não vai mudar. E eles acostumaram. É impressionante. Eu estive lá em março, em junho, e andando pelas ruas, Zé Roberto, é um clima de segurança muito grande. Inclusive, assim, andando à noite, andando por vielas de Jerusalém, cidade como Tel Aviv, te garanto que são cidades absolutamente seguras. Né? E lembrando que esse conflito maior agora está mais concentrado nas fronteiras da faixa de Gaza e até uma parte da periferia de Tel Aviv mais ao sul. Mas ela não envolve todo o país, né? Para tranquilizar as pessoas que eventualmente tenham parentes lá, não envolve todo o país. Né? O que acontece é que é uma guerra concentrada e que precisa ser combatida, porque o que aconteceu lá, de fato, Zé Roberto, foi um ato terrorista. Uhum. Porque você invadir outro país, entrar atirando, entrar soltando bombas. O Hamas fala que soltou 5 mil foguetes. O exército de Israel fala que foram 2.600. Mas equivocados um ou outro, são muitos foguetes. Uhum. Né? E você precisa entender.
E o armamento é muito forte.
É muito forte.
Ataque é extremamente agressivo.
Agressivo, invadiram, tomaram conta, assassinaram famílias dentro de casa, dentro de carros. Então houve realmente um massacre. E aqui é importante também destacar, Zé Roberto, que se faz uma grande confusão. Né? Tenho visto, por exemplo, nas redes, muita gente fala assim, Palestina livre, fazendo uma distorção do tema. Nós temos que separar o que é Palestina, o povo da Palestina, os palestinos, que são pessoas, na sua grande maioria, pessoas que querem a paz, a tranquilidade, a ordem. E nós temos, do outro lado, um grupo partidário, político, terrorista, chamado Hamas. Uhum. Né? E outro grupo chamado Hezbollah. São duas... O Hezbollah está lá no Líbano e o Hamas na faixa de Gaza. São grupos extremistas, terroristas, que foram criados, no caso do Hamas, ele foi criado em 1987, com uma missão: acabar com o povo de Israel. Essa é a missão deles.
E não tem uma legislação para combater isso? Não.
Olha como eles são espertos. Eles, em 2007, eles derrubam o governo da Palestina, da faixa de Gaza, um governo democrata, do Fatah, que tinha alguma conversação, tanto é que Israel fornece e fornecia até agora alimentos, bebidas, remédios, água para a Palestina, para a faixa de Gaza. O que acontece? Com a derrubada e com a do governo nacional da Palestina, quem assume? Hamas. Hamas assumiu desde 2007 e está lá e comanda o país. Então, é um grupo terrorista comandando o país. Né? Então, as relações são muito tensas, de fato. Então, a gente precisa separar isso. Eu particularmente, não vejo nada contra se defender que os palestinos devam ter reconhecimento de sua terra, reconhecimento de sua área. O que não pode acontecer é transformar isso, Zé Roberto, em atos terroristas. Isso não. Isto é o grande equívoco que nós aqui vemos hoje na imprensa, algumas divulgações, essa mistura. Né? Não, nesse momento, o que está se combatendo é o terrorismo do Hamas. Não, uhum. não estamos discutindo Palestina, os palestinos, e sim, primeiro, evitar maiores conflitos e ampliação de mortes. Depois, acredito que a diplomacia deverá encontrar, sim, uma solução para a questão da Palestina.
E tem um ouvinte aqui pedindo a sua orientação, é o Dr. Luciano Cataniu, que estaria indo a Israel no dia 14/11. Então, daqui um mês, pouco mais de um mês, mudando os planos, disse que não pretende ir mais. É possível que até lá esteja resolvido isso para que ele possa viajar?
Olha, é possível, tudo é possível. Por quê? Porque está entrando agora na discussão a uma frente mundial, né, liderada aí pelo Conselho da ONU, que inclusive é liderada pelo Brasil. Estados Unidos está muito forte com sua presença militar, inclusive com envio de portas-aviões e marinha de guerra para o mar Mediterrâneo, nas proximidades de Israel, para o quê? Para acalmar possibilidades de ataques por parte do Irã, ou da Síria, ou de outros grupos como o Hezbollah, que está no Líbano. Não são libaneses, vamos sempre lembrar, uhum, disso. Estou falando de libaneses, estou falando do Hezbollah, que é um grupo islâmico radical instalado no Líbano, uhum, da mesma forma que o Hamas, um grupo, sim, islâmico radical instalado na Palestina, né, na faixa de Gaza. O que eu digo para o meu amigo Catarinho, que muitos outros que eu conheço, inclusive outras pessoas que vieram falar comigo, que estão indo a Israel, é muito cedo, por incrível que pareça, estamos só a um mês da viagem deles, uhum, mas é muito cedo, porque depende do desdobramento que se dará essa semana. Um desdobramento, para evitar maiores incidentes e massacres, ter uma participação muito intensa da ONU e de outros países, o próprio Estados Unidos, no sentido de conter a violência e sentar-se para estabelecer uma paz. E se estabelece essa paz nos próximos 15 dias, eu posso dizer para você que é tranquilo a ida, tanto é que essa tensão é momentânea, acredito eu. Mas se essa paz não é estabelecida por radicalismos de partes, né, de uma parte de outra, aí sim pode ser que se complique. É muito cedo. Eu acredito que uma resposta melhor se dará até o próximo final de semana para saber se ele deve manter ou não sua agenda de viagem para lá. Lembrando que os locais onde eles vão visitar, locais santos, locais turísticos, não estão sob ameaça, né? Está sob ameaça as faixas fronteiriças. Isso é sempre importante destacar.
A última vez que você esteve aqui foi justamente quando você retornava de Israel, em junho, e nós falávamos sobre tecnologia, sobre os avanços que o povo israelense tem alcançado. E até nesse momento de guerra, de conflito, a tecnologia deles é bem avançada. Tem, inclusive, a sinalização, porque foi lançado um foguete ou algum ataque, e tem também nas construções ou em determinados pontos da cidade locais onde eles podem se proteger, é isso?
Desde um último ataque que aconteceu lá em 2006, se não me engano, alguma coisa assim, que qualquer construção, Zé Roberto, é obrigatório, qualquer construção, qualquer casa, qualquer escola, tem que ter a área de escape, a área de segurança, de proteção das pessoas que ali vivem. Então, o que acontece? Eles têm um sistema de radar muito sensível, que eles calculam a direção dos projéteis, dos mísseis que foram atacados, e conforme a direção, se for na direção da sua casa, por exemplo, você recebe um tipo de alarme, um tipo de alerta no seu celular e um tipo de alarme sonoro, e que você sabe que você está na possível mira desses mísseis.
Aí eu corro para aqueles passos.
Você tem lá aquele quartinho. Um minuto, 30 segundos, um minuto para correr para esse quarto de segurança e se trancar ali para evitar que esse míssil te mate. Então essa é a essência. Então isso aconteceu ali na zona sul de Tel Aviv, mais perto da fronteira, aconteceu com vários locais. E de novo a tecnologia, aquela do homo de ferro que nós já falamos no passado, ela é muito eficiente, ela tem conseguido destruir a maior parte desses mísseis no ar. Agora, hoje, essa manhã, teve um ataque novamente em algumas cidades ali próximo da fronteira de Gaza, o relato que eu ouvi foi de que a do homo de ferro novamente funcionou e segurou. Mas o que o Hamas está fazendo? Eles estão abrindo, o que eu ouvi na reportagem, um leque de disparar para vários sentidos, com o foco de entender até onde a do homo de ferro de segurança de Israel é soberana, é suficiente para segurar esses ataques. Mas até agora me parece que está sendo muito eficiente, e só não é maior o número dos 1.200 mortos contabilizados até agora. Destes, 700 ou 800 são israelitas e 400 a 500 são palestinos, né? Ou soldados do Hamas. Não se sabe quantos mais seriam mortos se não fosse a do Homem de Ferro, porque foram muitos foguetes, né?
Um outro detalhe, vamos falar sobre a relação comercial com os outros países, inclusive com o próprio Brasil. Você que esteve lá com empresários nessas últimas vezes, também tratando de negócios. Isso assusta o mundo, assusta os investidores?
Sempre. Você mesmo abriu o jornal falando de um aumento do petróleo. Então aí já está a primeira caracterização. Por quê? Porque existem alianças do povo árabe, ó, favor ou contra Israel. E toda vez que emerge uma guerra nessa região, você tem aí uma alteração do preço mundial do petróleo, né? Começa por aí. Por outro lado, o Brasil é um grande fornecedor de alguns produtos e também compra muita tecnologia de Israel, mas também vende muito, como por exemplo, a parte de alimentos, né? Nosso frango é muito vendido para Israel, muitas cooperativas da região fornecem frango, outros frigoríficos fornecem carne de gado para lá e outros vários alimentos. Eu não acredito que haverá uma mudança nisso. Afeta um setor ou outro, pode dificultar um aspecto ou outro, mas isso não vai mudar. As pessoas precisarão consumir, precisam de alimentos, precisam de equipamento de segurança, precisam de outros utensílios, e o comércio internacional vai continuar na sua jornada. Isso não muda. O que muda agora, nesse primeiro momento, é esperar esse nível de tensão acalmar para aquelas conversas, aquelas visitas técnicas. Por exemplo, estão indo empresários aqui de Cascavel, não vou revelar o nome, uma questão de segurança e também de ética, mas estão indo empresários de Cascavel brevemente para lá para fazer já um acordo de alianças oriundas daquelas visitas técnicas. Provavelmente essas viagens serão suspensas e adiadas um pouco mais, né? Não realizar esse ano, realizar ano que vem, mas acredito que em um mês esse grande transtorno será acalmado de alguma forma por forças de pressões internacionais.
Eu vejo mensagens, nós estamos chegando ao fim, várias mensagens de ouvintes, e aí fazem referência a questões religiosas, aquela região que os conflitos são intermináveis. A paz, será que vai reinar algum dia ali naquela região, Guedes?
Não acredito. Nós estamos falando de uma guerra de 3 mil anos, estamos falando de uma questão... perceba bem, vamos lembrar que Jerusalém, que é o grande motivo das guerras, né? Ela pertence ali, está dividida entre várias nações e ali ninguém abre mão de Jerusalém. Então você tem ali, parte de Jerusalém pertence a Israel, outra parte pertence a Cisjordânia, que é somada ali pelo povo palestino, que é alimentado pelo mundo islâmico. Então não acredito que haverá paz. O que nós temos que fazer é ter um contorno de paz, um ambiente mais tranquilo, mais seguro.
Guedes, muito obrigado pela entrevista e pela colaboração aqui conosco a respeito desse tema.
Obrigado e até a próxima.
Uma boa semana. Está aí o empresário Carlos Guedes, aqui de Cascavel, consultor empresarial, recentemente esteve em Israel e conversou conosco para que a gente possa entender um pouco mais sobre esses conflitos que seguem lá, e você acompanha, inclusive, a atualização das informações na programação nacional. Agora, 10 horas.